está no ar. Jornal da Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense.
Parintins, Amazonas, Brasil, sexta-feira, 29 de novembro de 2019, dia da Black Friday. O Jornal da Amazônia começa agora.
Confira os destaques desta edição.
Escola Brandão de Amorim realiza mostra científica neste sábado.
Mais de 5 mil turistas passarão por Parintins em dezembro.
Associação do Bairro União promove o torneio de futsal para realizar Natal Solidário em dezembro.
Eleição para a direção da UFAM mobiliza candidatos e acadêmicos.
Companhia de Bombeiros promoverá mais uma edição da Corrida do Fogo.
Governo do Estado fortalece setor primário com a entrega de veículos.
Secretaria de Meio Ambiente continua com ação de arborização na ilha.
Prefeitura define a realização do Festival de Pastorinhas 2019.
Discussão sobre a importância da rádio na Cossâmica encerra folk e comunicação na ilha.
Black Friday do Senac conta com a oferta de cursos profissionalizantes.
Lisa marcará o Dia Mundial de Combate à AIDS.
Estas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Jornal da Amazônia.
Jornal da Amazônia. Jornal da Amazônia.
12 horas e 1 minuto. Boa tarde.
Educação.
Com o objetivo de apresentar alguns dos conteúdos trabalhados durante o ano de 2009 na área de ciências, a Escola Estadual Brandão de Amorim realiza neste sábado, dia 30, a sua mostra científica. Um momento de grande importância para o decandário, alunos, direção e servidores, na qual confirma o conhecimento de experimentos construídos a partir da prática em sua aula.
A pedagoga Maria das Dores Guimarães Marques diz que o evento é a prestação de contas à comunidade escolar e à população, todo o conteúdo trabalhado na escola, o que comprova que o educandário está no caminho certo.
Resultado, na verdade, dos trabalhos realizados durante o ano letivo pelos nossos docentes e discentes. Então, é uma forma de prestar conta à comunidade escolar e comunidade externa daquilo que se realiza dentro do ambiente escolar, né? O produto do trabalho desta comunidade Brandão de Amorim, né? Que será amanhã apresentada à comunidade que vier, a todas as pessoas serão bem recebidas, inclusive estamos convidando, né, a comunidade externa para fazer presente aqui de apreço o trabalho dos nossos alunos e professores.
Aumenta a expectativa para a eleição que vai apontar o novo diretor do Instituto de Ciências Sociais, Educação e Zootecnia, o EXIS, do campus da UFAM, em Parintins.
Três chapas concorrem neste domingo ao cargo maior da instituição, que tem uma grande responsabilidade em elevar a educação superior aos parintinenses.
Pela chapa 3, Avançar Mais, o candidato professor Dr. Cledenilson Mendonça destacou o compromisso de sua chapa com os acadêmicos, servidores e a educação superior.
Chapa 3, a chapa vitoriosa, que vai trabalhar pelos nossos professores, pelos nossos técnicos e principalmente pelos nossos alunos que estão há muito tempo abandonados, precisando de um alento. Então a chapa 3 veio para isso, para resolver os problemas da UFAM, voltar aquele orgulho de dizer somos UFAM. Não só eu, mas com o professor Idar, tem quase 30 anos aqui de docência no nosso município, o Ades vai nos ajudar também nessa caminhada. E nós estamos aqui, a chapa 3, a chapa da vitória, que aí vai trazer sim, e que a gente sabe como fazer, a gente sabe como resolver. E quero registrar para vocês aqui que nós estamos alinhados com a nossa reitoria, com o nosso reitor Silvio Pulga, com o nosso vice-reitor Dr. Jacó, que vão nos ajudar sim a destravar as obras que estão paradas, trazer de volta o funcionamento em pleno vapor da casa do estudante, dar condições para eles estudarem e permanecerem aqui na nossa universidade. Porque entrar uma coisa, continuar é outra. Segurança que nós estamos precisando, que nós não temos. Então, nós temos muito a fazer, muitas coisas para resolver. E eu acredito que a chapa 3 tem a solução, porque as outras chapas são continuidade do estar aqui. Mudança é com a chapa 3. É a chapa que veio trazendo propostas novas, propostas que vão sim trazer a solução nos nossos problemas, com a comunidade acadêmica.
A segunda jornada de Fogo e Comunicação na Amazônia, etapa Parintins, foi aberta oficialmente na noite desta quinta-feira, dia 29. O evento é organizado pelo Grupo de Pesquisa Trocando da UFAM, a Universidade Federal do Amazonas, e ocorre em Manaus e Parintins.
A jornada objetiva é promover debates sobre questões ligadas à comunicação e cultura popular e o desenvolvimento sustentável. Na ilha, a abertura ocorreu no auditório do Ixis e contou com a presença de Luiz Arthur Ferrareto, um dos mais conceituados autores em rádio no Brasil.
O pesquisador falou sobre a força da radiodifusão e as transformações tecnológicas no rádio brasileiro.
Ferrareto aponta que, apesar do surgimento de novas ferramentas de comunicação, o rádio deve permanecer como um veículo forte que se adapta às transformações do tempo.
Nem na Amazônia, nem em outros lugares, tá? Tem umas coisas assim que são muito tranquilas a respeito de rádio. Tem um jeito de fazer rádio. O que muda, às vezes, é a plástica, entende? A plástica vai sendo modernizada, vai melhorando a tecnologia. Agora, fazer rádio é uma coisa simples, né? Fazer rádio é eu conversar com todo mundo como se eu estivesse conversando com uma pessoa de cada vez. E aquela pessoa receber aquela informação. Eu tenho que envolver o ouvinte, né? Então, eu diria assim, ó, aquele rádio tradicional, desde que continue funcionando, não tem problema, né? Coisas novas têm que ser construídas. Acho que a gente tem que tentar preservar o que é a essência do rádio, que é um diálogo imaginário, e aproveitar tudo que tiver de tecnologia mais nova, mais recente, e misturar gente que tem experiência, gente que está chegando, que pode ter ideias novas, tá? Porque senão não funciona. Tem que avançar um pouco nesse sentido.
Encerra hoje em todo o estado as provas do Sistema de Avaliação de Desempenho Educacional do Amazonas, SADEAM. Desde o dia 25 de novembro, mais de 120 mil alunos da rede estadual realizam o exame.
Voltada estudante de 4º e 7º anos do ensino fundamental e da primeira série do ensino médio, o SADEAM não era aplicado desde 2015.
O exame tem como objetivo gerar dados que embasem novas propostas de ensino nas unidades da Secretaria de Estado de Educação e Desporto, como explica a gerente de estatística da SEDUC, Silvana Moraes.
A partir dessas análises, é possível que a área pedagógica, tanto da secretaria quanto das escolas, unidades de ensino, podem refazer ou repensar as suas práticas pedagógicas, suas políticas educacionais e fazer a implementação que deve ser feita para melhorar efetivamente a educação do Estado. Depois que terminar esse período da aplicação, que vai de 25 a 29 de novembro, a empresa contratada vai processar todas as informações e deve disponibilizar todos os resultados das disciplinas avaliadas até março do ano que vem.
São 12 horas e 7 minutos.
Religião.
No Dia Mundial de Combate à AIDS, comemorado no dia 1º de dezembro, a Pastoral Diocesana da AIDS promove, junto com a Paróquia de Nossa Senhora de Lourdes, uma missa com a mobilização geral da população, no sentido de alertar para a prevenção e ao combate do vírus HIV, que continua entre os parintinenses.
Adilmar Farias, coordenador da Pastoral da AIDS, lança convite aos parintinenses para comparecer às 19 horas de domingo na Igreja Nossa Senhora de Lourdes, no bairro de Palmares.
Assim, nós buscamos a conscientização das pessoas para que elas não venham se contaminar. Nós prezamos muito pela prevenção. Inúmeras formas de prevenção existem. E nós trabalhamos isso para que esses novos casos não venham a acontecer. Você é sabedor que Parintins é o segundo município e nós temos até agora 47 novos casos. Infelizmente, a maioria são jovens que estão se contaminando. Infelizmente, temos uma senhora grávida também. Se ela não vir para fazer o pré-natal, ela pode passar para a criança na hora do parto. Então, nós pedimos o comparecimento dos irmãos fiéis a participar juntamente conosco da missa domingo às 19 horas na Igreja de Nossa Senhora de Lourdes.
Hoje, dia 29 de novembro, as Irmãs Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo comemora aniversário, ou seja, aniversário de fundação. As Irmãs da Caridade, como são conhecidas, ou Irmãs de São Vicente de Paulo, ou simplesmente Vicentinas, são uma sociedade de vida apostólica comunitária fundada em 1633 por Vicente de Paulo, que viveu no período de 1581 a 1660, Heloísa de Marilac, no período de 1591 a 1660.
A 29 de novembro de 1633, as quatro primeiras irmãs se reuniram com Luísa para viver um mesmo ideal em comunidade fraterna.
A companhia está presente atualmente em 5 continentes, organizada em 70 províncias e regiões. Possui mais de 2.424 casas, somando um contingente de mais de 21 mil religiosas.
Na Diocese de Parintins, elas atuam em 3 missões. Uma no Colégio Nossa Senhora do Carmo, outra na área missionária São Francisco Xavier em Vila Amazônia e a terceira em Boa Vista do Ramos.
12 horas e 10 minutos.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia. Os acontecimentos da cidade.
Mais de 4.500 turistas chegaram a Parintins no mês de dezembro, dando continuidade à temporada de cruzeiros 2019-2020. A primeira das 4 embarcações previstas para este período é o MS Voledan.
O cruzeiro vai em primeira Manaus no próximo domingo, dia 1º, às 9 horas, com aproximadamente 1.900 estrangeiros a bordo, entre passageiros e tripulantes.
O Voledan deixa a capital na segunda, dia 2, às 16 horas, com destino a Parintins, no interior do Amazonas. Em sua primeira vez na cidade, o navio receberá uma placa de boas-vindas para registrar visita e deve retornar a Manaus ainda em março de 2020.
Ainda em dezembro, veio ao Amazonas o MS Insignia. Ele é o próximo da lista, com chegada marcada para quarta-feira, dia 4, às 9 horas, em Manaus.
Depois do Natal é a vez do MS Seven Seas Mariner atracar na capital do estado, no dia 26, onde ficará por um dia. Por último, o Viking, Viking Seas, chega à cidade no dia 31 e parte na mesma semana.
Novembro é o mês da Black Friday e o Senac não podia ficar de fora. Por isso, nesta sexta-feira de 29, o Senac Matheus Pena Ribeiro em Parintins está com descontos em cursos oferecidos para a comunidade parintinense.
São descontos imperdíveis para você fazer aquele curso que sempre teve vontade de se inscrever, para dar um upgrade no seu currículo, ter novas oportunidades de mercado ou aprender coisas novas para gerar uma renda extra no fim de ano.
São oferecidas em diversas áreas, como destaca o instrutor Kedson Freitas.
O Senac está ofertando para a comunidade parintinense, nessa sexta-feira, o grande Black Friday do Senac, né? Nós vamos ter vários cursos com desconto, 40%, 10%, 30%, dependendo da área que o aluno vai querer fazer, né? É interessante porque o Black Friday ele é acostumado, as pessoas costumam apenas comprar eletrodomésticos, né, em outras lojas, roupas, mas o Senac, na parte da educação, está favorecendo a comunidade parintinense e ofertando também Black Friday do Senac, de cursos, cursos profissionalizantes, né, oficinas, cursos rápidos, que a pessoa pode se qualificar e garantir uma vaga no mercado de trabalho.
E quais são os cursos?
Os cursos que o Senac vai oferecer no Black Friday para 2020, né, são os cursos de curso novo de atendimento em agências de viagens. Nós temos curso também como cabeleireiro para 2020, duas turmas, uma turma da tarde, de 1 às 5 da tarde, uma turma da noite, 18 às 22 horas. Temos também na área da beleza, curso de design de sobrancelha, extensão de cílios. Nós vamos ter inglês básico também, maquiagem básica, oficinas de confeitaria, brigadeiro gourmet na área da cozinha, decoração de bolos. Para quem quer se profissionalizar mais ainda, procurar uma profissão no mercado de trabalho, operador de caixa, nós vamos ter uma turma de operador de caixa que também está nesse Black Friday com desconto muito especial de 40%. Vamos ter técnicos secretariais para as pessoas que gostam dessa área administrativa, né? E o Senac também, principalmente, os cursos técnicos. E nós temos cursos técnicos de imediato, técnica de administração, é uma turma nova, começou agora recentemente, semana passada, né? Está com desconto de 40%. Então, a primeira mensalidade, o aluno paga apenas R$ 105,00 nesse curso, é um curso técnico. Nós temos curso técnico de administração para 2020 também. Se o aluno não quiser o início imediato agora, já começar a estudar, mas ele pode aproveitar essa promoção dos 40% também, se matricular sexta-feira, tem que ser sexta-feira presente aqui no Senac, né? E garantir a sua vaga para 20.
Representantes de 7 grupos de pastorinhas de Parintins estiveram reunidos na noite desta quinta-feira com o prefeito Bigacia. Durante a reunião, ficou definido que o Festival de Pastorinhas deste ano ocorrerá nos dias 27 e 28 de dezembro, na Praça dos Bois.
O prefeito Bigacia destaca a importância da tradição das pastorinhas em Parintins.
É uma tradição as pastorinhas e, portanto, mais um ano de festival das pastorinhas de Parintins. E a gente mantém vivo essa tradição que fala da vida, da cultura dos parintinenses, né? Então, esse apoio se dá justamente no sentido de manter vivo essa cultura e agora com transmissão também via internet para o mundo inteiro, né? Porque por internet nós vamos para o mundo inteiro.
Mara Sideval, presidente da Associação Cultural das Pastorinhas de Paz, destaca a definição do festival e convida a população a participar do evento.
Para nós é uma grande alegria, né, poder realizar mais esse festival com a Prefeitura Municipal de Parintins, já confirmado o local, que vai ser a Praça dos Bois, né, que vai ter a apresentação dos 7 grupos que esse ano vão estar participando, e também convidando toda a população parintinense para irem prestigiar nas noites do dia 27 e 28 de dezembro esse maravilhoso festival que promete, com várias apresentações ilustres dos cordões das pastorinhas.
Jornalismo Alvorada. Informação com credibilidade.
A expectativa de vida ao nascer no Brasil subiu para 76,3 anos em 2018, segundo informou nesta quinta-feira, dia 28, o IBGE. O resultado é baseado em informações sobre a média de idade em que as pessoas morreram no ano anterior no país.
Para os brasileiros que nasceram em 1940, por exemplo, a expectativa de vida era apenas de 45 anos e meio, ou seja, quase 31 anos a menos do que agora. De acordo com o pesquisador do IBGE, Márcio Mina, uma série de fatores contribuiu para que esse período aumentasse tanto de lá para cá.
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, SEMA, desenvolve com apoio de parceiros a plantação de mudas de árvores em alguns pontos da cidade, como forma de arborizar e preservar o meio ambiente.
O engenheiro florestal Wesley Tavares comenta sobre a ação ambiental.
A Secretaria do Meio Ambiente tem um calendário plantio de mudas no município, né? E a gente começa a plantar justamente nessa época onde inicia o período chuvoso na região. Então, nós demos início agora pelo Circuito Escorpião, na Praça dos Bois, né? Com plantio de 60 mudas de palmeira imperial. E aí a gente questionando por que plantar palmeira imperial? Seria ideal uma árvore maior, mais frondosa no local? Todos nós sabemos que o local é de descarte de alegoria do garantido. Então, se a gente planta uma árvore frondosa, né? Em junho, o que a gente ia ter? Solicitação do garantido para cortar a árvore para nos barrar nas alegorias ou até o próprio conflito entre as árvores e a alegoria, né? Então, assim, a gente optou por essa palmeira, por mais uma questão realmente estética ali no local, né? Só que nós estamos verificando se há possibilidade de nós intercalarmos essas palmeiras com árvores mais frondosas. E aí a gente vai tomar essas decisões ainda daqui mais para frente. O plantio está sendo realizado agora, todas as sextas-feiras, com parceria de várias órgãos da Prefeitura, né, do Rally Ambiental, de equipes do IDAM também, da Secretaria de Terras e Cadastro. É uma equipe multifuncional que está trabalhando com isso.
Tavares conclama a população a manter as mudas preservadas.
A gente solicita assim, que a população também tome para si essas mudas, porque o benefício é para todo mundo, né? Qual é o cuidado que a gente tem que ter? Irrigando quem mora perto, né? Não deixando o seu filho puxar a árvore, quebrar a árvore. Nós sabemos que ali no circuito já foram plantadas essas mesmas mudas ano passado e poucas permaneceram no local pelo fato de que muitas pessoas arrancaram realmente as mudas dali, né? E nós vamos dar prosseguimento no plantio na Praça dos Bois do lado do garantido, do lado do caprichoso e posteriormente, nós temos um calendário, né? Ele vai obedecer. E aí tem a Orla da União, tem a Rua Larga da União e a Rua Larga Gene Bente. E aí também a gente vai fazer reposições na Armando Prado e em outras ruas que estão faltando com a arborização.
O governador do Amazonas, Wilson Lima, entregou na terça-feira, dia 26, equipamentos e veículos destinados à Secretaria de Estado de Produção Rural, CEPRO, adquiridos por meio de convênios com o governo federal e recursos do Tesouro Estadual, totalizando R$5 milhões. São caminhões e picapes, alguns para as unidades do IDAM, da ADAF e algumas prefeituras.
No ano que vem, o governo fará entrega de 15 caminhões e de 30 patrulhas mecanizadas, resultado da parceria do Estado com o governo federal.
O governador Wilson Lima disse que mesmo com as limitações orçamentárias, o setor primário amazonense se manteve como prioridade de seu governo. por ser uma das mais fortes matrizes econômicas do Amazonas, nós saímos do 11º lugar para o 1º lugar em investimentos, mais que qualquer outro estado brasileiro no setor primário, declarou o governador.
Os veículos também vão chegar para Zadaf, nos municípios de Humaitá, Novo Remanso, Quatiara, Manacapuru, Manaus, Parintins, Urucará e Presidente Figueiredo, para apoiar as ações de fiscalização, inclusive na barreira do Jundiá, em Roraima.
A Fazenda da Esperança da Diocese de Parintins continua em construção em Maués. Essa é uma de tantas unidades existentes no Brasil e no mundo que ajuda na recuperação de dependentes químicos.
A recuperação baseia-se no tripé: trabalho como processo pedagógico e fonte de autoestima, e na vida em comunidade, respeitando o espaço do próximo como instrumento de mudança de valores sobre a luz da espiritualidade do Evangelho, com moral e princípios.
Não é o único, mas o principal aspecto da metodologia da Fazenda da Esperança. É a base ou o interlocutor presente em todos os momentos e atividades.
Em visita à Fazenda da Esperança em Moés, Padre Arilton Cascais conversa com o Jornal Amazônia.
Estamos aqui na Fazenda Esperança com o Jeremias, que é um dos pioneiros aqui da fazenda, e ele quer realmente dar um testemunho aqui do que está acontecendo aqui na fazenda.
É um prazer, meu amigo, que antes nunca vi acontecer isso aqui, apesar do Padre Marcílio, pioneiro, que hoje para nós é um prazer muito bonito, e está acontecendo e vai, não é esse sonho, essa Fazenda Esperança. Eu vim olhar aqui, já ajudei, estou ajudando e vou continuar mais, tá?
Valeu, e aqui também comigo está o Padre Marcílio, que vai falar da fazenda.
Exatamente, Padre, nós estamos aí num trabalho, né? Agradecemos a Deus. O Jeremias, que está aqui conosco passeando, ele foi um dos primeiros que vieram, né? Eu lembro que com 58 pessoas nós fizemos um dos primeiros mutirões que aconteceu. O médio Apoquital e o alto Apoquital que vieram para nos ajudar. E os outros setores, né? E agora nós temos essa realidade aqui já da casa, da primeira casa, já quase pronto os quartos. E daqui a pouco vem a pessoa responsável, né, o vereador Salim, que vem dar uma olhada nas portas para agilizar o quanto antes. E a gente receber, né, os primeiros missionários já vieram aqui dar uma olhada. Os primeiros virão, que eles levarão para frente esse trabalho. Mas nós estamos com muita expectativa desse trabalho acontecer, dessa realidade, que já é uma realidade a fazenda em Maués. Nós pedimos aí ajuda das pessoas que estão à escuta do Sistema Varada de Comunicação, que quiserem nos ajudar. É só procurar aí o Padre Arilton, a Cúria, quiser dar uma oferta em alguma coisa, até mesmo material. Você tem algumas panelas, você quer ofertar uma panela de pressão, uma garrafa térmica aqui para carregar água, um móvel que talvez até mesmo para colocar aqui, a gente recebe. Bom coração.
Para colaborar com a Fazenda da Esperança, você pode procurar Padre Carlos Caridade no Sistema Alvorada de Comunicação. Ele é um dos apoiadores da obra na Diocese de Parintins.
Após promover bingo beneficente em prol a famílias carentes do bairro, a Associação de Moradores do Bairro União realiza mais uma ação, desta vez um torneio de futsal na quadra da Estação da Cidadania.
O evento sócio-esportivo beneficente ocorre domingo, dia 1º de dezembro, a partir das 8 horas para times nos naipes masculino e também feminino.
As inscrições arrecadadas e a venda de guloseimas serão revestidas em cestas natalinas e a serem doadas no dia 24 de dezembro, como destaca o presidente da entidade, Ricardo Marinho.
O torneio, ele é tanto no site masculino quanto no feminino, né? A inscrição é chave, né? Nós vamos ter a venda de guloseimas, sorteios de brinde, né? Tudo que a gente arrecadar será revestido em cesta de Natal e entregue às famílias carentes aqui do bairro. Então, esse é o segundo evento que a gente faz. Nós fizemos o Bingão no último dia 16 e agora nós vamos fazer esse torneio justamente para angariar aí alimentos, né, não perecíveis, para a gente fazer essa ação solidária aqui para os moradores aqui, de famílias carentes aqui do bairro da União. E ele vai ser junto, assim, tanto no naipe masculino quanto feminino, né? Uma partida masculina, outra feminina. Uma masculina, outra feminina, que é uma forma que nós fizemos para ser assim um torneio, né, de integração assim, mais animado, né? Então vai ser tudo junto, tanto masculino quanto feminino, a partir das 8 horas da manhã aqui na quadra da Estação Cidadania. Está todo mundo convidado, as pessoas, os clubes, os times daqui de Parintins, tanto feminino quanto masculino, para participar desse torneio, que afinal de contas é um torneio beneficente, né, solidário. As pessoas colaboram com a gente para que a gente possa fazer essa grande ação aí, que está planejada para o dia 24 de dezembro, né? Entregarmos as cestas de Natal aí para as famílias carentes aqui do bairro.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia.
Após a morte do morador de rua Antônio Cláudio Costa, de 41 anos, no interior do prédio onde funcionou até o Uirapuru, no centro da cidade, os moradores do entorno resolveram cobrar das autoridades do proprietário do imóvel providências para que o local não fique abandonado e nem servindo de ponto para usuários de drogas.
O morador Cláudio Brandão se manifestou pedindo que o proprietário tome alguma providência para impedir que vândalos, viciados e moradores de ruas não promovam todo tipo de desordem no prédio.
Exatamente. Principalmente é o proprietário do terreno que deixa abandonado, né? Aí se tornou um antro de viciado de droga. Aí a gente está em casa aqui e sente o odor de droga, de fumo aí das coisas. A outra coisa é que está tudo no mato, tem uma piscina cheia de água contaminada aí, abandonada, tudo. Fazer um apelo para que as autoridades também procurem vir e ver aí o que está se passando aí, né?
A presença desses moradores de rua é constante aqui?
Constante. Sempre à noite eles ficam direto, mesmo que seja trancado o muro. É alto, mas eles conseguem pular, né? Até já depredaram todo o prédio, já acabaram com o que tinha aí, tudo aí, já não tem mais quase nada aí dentro.
Então, um alerta ao proprietário e um alerta às autoridades.
Com certeza, que tome providência, né? Que a gente, como vizinho aqui, os vizinhos em geral, todo mundo aqui horrorizado com o que aconteceu. Então, tome providência para pagar um guarda ou alguma coisa para não deixar desse jeito aí abandonado.
A terceira Companhia Independente de Bombeiro Militar de Parintins realiza a Corrida do Fogo 2019. A iniciativa tem o objetivo de aproximar a comunidade aos bombeiros militar e a corporação à comunidade.
As inscrições estão abertas. As pessoas interessadas em participar podem procurar o quartel da companhia na Avenida Paraíba, no bairro de Palmares.
O comandante do Corpo de Bombeiros de Parintins, tenente José Wilson Silva, dá mais detalhes da mobilização de atletas e a comunidade.
Então, nós estamos aí com essa programação agora no final de ano, é a segunda edição da Corrida do Fogo, que o Corpo de Bombeiros do Amazonas, através da CTBM, promove aqui em Parintins. E nós estamos convidando todos os atletas parintinenses aqui das regiões que venham participar dessa festa que nós estamos promovendo, tá certo? Vai ter prêmios para as três categorias, vai ter prêmio também para participantes, vai ter sorteio de brindes. Então a gente convida todo mundo que participe conosco dessa festa, vai ser um negócio muito bom. Dia 8 de dezembro, com saída e largada aqui na terceira companhia de bombeiros de Parintins.
Quais as categorias?
Bom, nós temos a categoria Master, temos a categoria geral, masculino, feminino, tá certo? E as demais informações, na hora da inscrição, pode pegar aqui com a nossa caba de lente, tá fazendo a inscrição aqui no Corpo de Bombeiros, tá bom?
Mas isso é uma forma de companhia se aproximar da comunidade, e a comunidade também é da companhia.
Exatamente, o Corpo de Bombeiros, além do trabalho que nós desenvolvemos, que nos é atribuído por questões legais, temos também essa parte social que a gente faz com muito prazer para continuarmos bem servindo a comunidade.
Faltando 11 meses para eleições municipais de 2020, o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, ainda não divulgou alguma das novas regras da legislação eleitoral e nem o calendário. Porém, os possíveis candidatos já buscam pelas informações junto aos cartórios eleitorais de todo o país.
Em Parintins não é diferente. De acordo com o chefe do cartório da 4ª Zona Eleitoral do município, Antônio Mariano, os pretensos candidatos têm comparecido ao órgão para buscar orientações e informações sobre o processo eleitoral para 2020.
Já há uma busca. Tem pretensos candidatos, né, pré-candidatos, vindo ao cartório, buscando dados estatísticos, e nós estamos fornecendo. Alguém quer saber o que ocorreu na eleição passada, a gente fornece. Atualmente, vale informar que no site do TRE, você pode ter todas as informações estatísticas das eleições passadas. Então, quem já quiser ir se planejando, né, direitinho, mas as normas relativas às eleições de 2020 ainda não foram expedidas pelo TSE. Nós estamos aguardando, inclusive o calendário eleitoral direitinho, as normas que se referem às representações, propaganda eleitoral. Então, estamos aguardando o tribunal emitir essas normas para que possamos conversar com mais detalhes sobre as eleições de 2020.
12 horas e 30 minutos.
Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense.
Esse final de edição do Jornal da Amazônia, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação, emissoras da Fundação Evangelho Nunciandi.
Mesa de áudio, Neucelino Santarém.
Transmissores, Didi Duarte.
Reportagem, Fernando Cardoso, Marcos Felipe, Edilson Maciel e Neucelino Santarém.
Direção executiva, Padre Carlos Caridade.
Coordenadora de programação, Luceli Monteiro.
Edição para Fernando Cardoso.
A apresentação, Edilson Maciel.
E Fernando Cardoso.
Esta edição do Jornal da Amazônia é transmitida pelas emissoras do Sistema Alvorada de Comunicação, AMLTFM e Rádio Online.
O Jornal da Amazônia volta na segunda-feira às 12 horas.
Alvorada, 52 anos, missão de formar, educar e evangelizar.
Você fica agora com o programa Meu Cristo Jovem, na apresentação de Padre Carlos Caridade. Para você, uma boa tarde.
Boa tarde.